Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, somos nós chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná. 1º de outubro de 2020, quinta-feira, vamos ver aqui, quinta-feira, com a lua entrando na fase cheia, às 6h06 da tarde. Dia Internacional da Pessoa Idosa e Dia Mundial da Música. Bom, e para as suas orações, confira e anote aí. É dia de Santa Terezinha. Olha só, no último dia 14 de setembro, a ADAPAR publicou portaria que torna obrigatória a vacinação de bezerras, de bovinos e de bubalinos entre os 3 meses e 8 meses de idade. Também não podem entrar no estado fêmeas de bovinos e bubalinos que não receberam a vacina contra esta doença. A emissão da Guia de Transporte Animal, a GTA, é outro documento que o criador não consegue mais obter se não tem a comprovação da aplicação dessa vacina em suas vacas, novilhas ou bezerras. E então a comprovação da vacina contra a brucelose é feita com o lançamento de um atestado emitido por um médico veterinário, né, cadastrado no Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Essa iniciativa da ADAPAR tem como finalidade o combate a esta doença, a brucelose, né, que não tem cura e precisa ser feito, né, esse combate através da vacinação. Olha, nesta próxima safra, o IDR Paraná deve repetir o trabalho de manejo integrado de pragas na cultura da soja. Uma ação que vem trazendo excelentes resultados para muitos produtores em todo o estado, como é o caso do sojicultor Laércio Dalla Vecchia, de Mangueirinha, que agora conta pra gente aqui a sua experiência. Vamos ouvir.
Eu, antigamente, quando via um bichinho lá, eu, para mim, era um bicho. Eu não sabia distinguir se era um amigo natural ou se era um inimigo. E lá na nossa soja tem uma verdadeira guerra entre os nossos aliados e entre os nossos inimigos. E cada vez que nós, produtor, interferimos de maneira errônea, quimicamente, os nossos amigos, eles morrem muito fácil. Então, a gente mata os nossos amigos, daí sobra para quem responsabilidade de controlar as pragas. Na primeira vez que eu fiz o curso do MIP, eu tinha um talhão e eu reparti ele em dois tanques. O primeiro tanque eu fiz o meu manejo. Cada vez que eu entrava, eu colocava inseticida. E daí no tanque do MIP, não tinha necessidade, eu não coloquei inseticida. Daí na segunda vez que eu fui fazer a aplicação, eu fui lá e monitorei os dois talhões. No meu talhão, onde é que eu tinha feito a primeira aplicação, eu precisei fazer a segunda. Aonde que eu não tinha feito a primeira, meus amigos deram conta, eu não precisei fazer a segunda. E assim na terceira também. Então, quando a gente faz uma aplicação desnecessária, uma aplicação errônea, sem critérios agronômicos, a gente mata os nossos amigos, aí a responsabilidade para nós matar as pragas fica nossa. Então, além de aumentar o custo, você ainda tem pragas. Monitorar, na maioria das vezes, gera economia. Mas mais que gerar economia de fungicida ou inseticida, é nós aplicar no momento adequado, de forma exata.
É esse que a gente ouviu aí, foi o produtor Laércio Dalla Vecchia, de Mangueirinha. Ele que recebe assistência técnica do IDR Paraná, lá na sua propriedade, para colocar em prática as tecnologias de manejo integrado de pragas e doenças também na cultura da soja. Aliás, Laércio, que foi campeão nacional em produtividade da soja nesta última safra, sem fazer nenhuma aplicação de inseticida na área que ele escolheu para participar do concurso. A produtividade obtida pelo Laércio, olha só, foi de 118 sacas de soja por hectare, o que dá 287 sacas por alqueire. Bastante, né? Bom, tanto o manejo integrado de pragas quanto o manejo integrado de doenças tem como proposta ajudar o produtor a fazer o uso do inseticida ou do fungicida apenas quando realmente necessário. E essa decisão é tomada pelo produtor e o técnico sempre depois de uma rigorosa vistoria na lavoura. Aliás, monitoramento que é feito geralmente uma vez por semana para ver o que de fato está acontecendo na plantação. Pois aí, nos últimos 10 anos, o IDR Paraná intensificou aí bastante o trabalho com os produtores para orientar a aplicação dessas tecnologias aí do MIP e do MID, né? Que é como os técnicos preferem chamar de forma mais abreviada essa tecnologia. E o resultado obtido, olha só, nestas últimas safras, foi de uma redução de 50% de fungicidas e inseticidas. Isso na média, hein? Então fica aí a dica para você, meu amigo, minha amiga, que vai plantar soja nesta safra que se inicia agora. E olha aqui, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, também emitiu uma nota nesta última segunda-feira, dia 28, alertando as pessoas para que tenham cuidado e não abram pacotes com sementes recebidos, né? Pacotes recebidos através dos correios. O alerta vale para o recebimento de sementes que venham de qualquer país, não apenas da China, como vem sendo divulgado aí. Bom, segundo o Ministério da Agricultura, a importação de vegetais sem autorização pode introduzir pragas ou doenças que ainda não existem ou estão erradicadas aqui no nosso país, além, claro, de causar prejuízos econômicos também. Pois é, caso a pessoa receba em casa sementes vindas do exterior, o Ministério orienta que faça a entrega desse material para uma das unidades do MAPA, né, do Ministério, aqui no estado, ou na DAPAR. O pacote não deve ser aberto ou descartado no lixo, a fim de evitar o contato das sementes com o solo e prejuízos para as áreas agrícolas e o meio ambiente. A orientação também vale para a pessoa que recebeu e já plantou essas sementes. Neste caso, esta pessoa deve entrar em contato com o escritório do Ministério da Agricultura ou da ADAPAR para agendar o recolhimento do material. O Ministério diz ainda que, ao entregar as sementes adquiridas ou recebidas de remetentes desconhecidos, a pessoa não estará sujeita a nenhuma penalidade. O mesmo vale para quem, por acaso, tenha feito o plantio. Também não é necessário se identificar no momento da entrega do material. Porém, é importante dizer se fez a compra, se recebeu de remetente desconhecido ou se a remessa veio junto com outra compra realizada em site do exterior. Pois é, e entre 3 e 6 de dezembro, a Secretaria de Estado da Agricultura vai realizar em Curitiba a primeira feira de produtos e serviços da agricultura familiar, a AgriFamiliar 2020, uma iniciativa que tem como objetivo divulgar e promover a venda de produtos das pequenas agroindústrias para o público consumidor da região metropolitana de Curitiba. E um público bom, né? Todo o trabalho tem a parceria da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Estado do Paraná, a FETAEP, da Prefeitura de Curitiba, do IDR Paraná e da ADAPAR. Bom, e para você que é cafeicultor, olha, não custa a gente lembrar mais uma vez que ainda tem um dia para fazer a inscrição no concurso Café Qualidade Paraná deste ano. Essa inscrição pode ser feita no escritório do IDR Paraná, sem custo nenhum para você. Até amanhã, dia 2 de outubro. Por hoje está feito o carreto, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima, uma excelente quinta-feira. E até amanhã, quando estaremos de volta aqui mais uma vez para trazer até você, até a sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá!